Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Mishpatim. E o primeiro versículo da nossa parasha é o seguinte: Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifneihem. Estas são as leis, Mishpatim são leis, que você, Moshe Rabbeinu, deve colocar diante dos Bnei Israel. E pelo fato que nossa parasha trata principalmente de Mishpatim, de leis e dogmas, nossa parasha ganhou o nome Mishpatim Leis. Mas é conhecido que o nome de uma parasha, sendo o nome dado pela própria Torá e levando em consideração a regra Minhag Israel Torahi, o costume do Bnei Israel, vira e faz parte da Torá. Obviamente, o próprio nome Mishpatim, o nome da nossa parasha, faz parte do ensino da Torá. E sendo que Parshat Mishpatim, a Parshá inteira, é chamada Mishpatim, devemos dizer que tudo que se encontra em nossa Parshá faz parte do conceito de Mishpatim. Mas isto se torna um assunto que merece uma grande explicação. Quando vamos chegar para o fim da nossa Parshá, nós vamos estudar sobre os preparos do Bnei Israel para o recebimento da Torá. Como que eles se prepararam e como que eles declararam na Seve Nishma, vamos cumprir e depois vamos entender. Ou seja, em nossa parasha encontramos não somente Mishpatim, leis da Torá, como também encontramos como que foi o preparo do Bnei Israel para o recebimento da Torá. E não somente que os preparos para o recebimento da Torá não fazem parte, aparentemente, do conceito do Mishpatim, mas quando vamos se aprofundar, percebemos que existem antagonismos. Ou seja, nós sabemos que entre as leis da Torá existem três categorias gerais. Existe Mishpatim, que quando a Torá se refere ao Mishpatim, são aquelas leis da Torá que são facilmente entendidas. Ou seja, nosso sechel, nosso intelecto está de total acordo com essas mitzvot, de tal maneira que mesmo que não se tivesse a Torá nos ordenando para cumprir essas mitzvot, qualquer de nós de bom senso deveria cumprir essas mitzvot de qualquer maneira. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, respeita teu pai e mãe, são mitzvot que qualquer ser humano deveria comprar a ideia. Estas mitzvot são chamadas Mishpatim. Existem mitzvot que são chamadas Eidut. São os mitzvot que, apesar que qualquer de nós não ia sozinho chegar a esta conclusão, mas após Deus nos ordenar e exigir de nós o cumprimento destas mitzvot, também nós podemos aceitar e concordar. Podemos entender intelectualmente como estas mitzvot são importantes para nós. Por exemplo, a mitzvah do Shabbat, que é uma mitzvah muito importante, quando cada de nós deve dedicar tempo e pensamento para saber que Deus dirige o mundo, e Deus exigiu de nós descansar o sétimo dia semanalmente. Também o mitzvah de Tefilin, que é um sinal sobre nossas mãos e uma lembrança sobre nossa cabeça, que nós devemos dedicar momentos de pensar sobre a unicidade de Deus. São mitzvot que nós mesmos sozinhos não iríamos chegar nesta conclusão, mas após de Deus exigir de nós o cumprimento destas mitzvot, concordamos e entendemos e principalmente valorizamos sua importância. Há uma terceira categoria que são chamadas chukim. Chok é dogma, é estatuto onde que Deus exige de nós o cumprimento de uma mitzvah, apesar que nunca vamos entender o motivo da mitzvah. Não cabe a nós concordar ou entender. Cabe a nós apenas obedecer. E como exemplo, a mitzvah da paradoma, da vaca vermelha, uma mitzvah que está cheia de contradições, longe da nossa capacidade de entender e avaliar. Mas mesmo assim, a Torá exige o cumprimento da mitzvah como dogma. E é bem interessante que justo nossa parashá não se chama chukim, dogmas, não se chama eidot, sinais, se chama mishpatim, leis, que são aquelas mitzvot que são fáceis para entender e são fáceis para concordar. Mas quando chegamos ao término da nossa parashá, percebemos, conforme foi dito antes, que os Bnei Israel, para receber a Torá, declararam Nase Venishma, vamos cumprir e somente depois vamos tentar entender. Deram a ênfase sobre o cumprimento, sobre obedecer, e colocaram em segundo plano o fato de entender e concordar. Se assim, é difícil entender a ligação dos assuntos da nossa parashá. A parashá tem como nome Mishpatim, leis que cabe a nós entender, mas termina com Nase Venishma, vamos obedecer, vamos fazer cumprir e somente em segundo plano vamos entender. Além disto, encontramos em nossa parashá mitzvot que não são mishpatim, que não são leis, são chukim, são dogmas. Por exemplo, em nossa parashá temos a proibição de não cozinhar o cabrito no leite de sua mãe, que daqui sabemos a proibição de não comer ou cozinhar carne junto com leite. A proibição de comer carne e leite é dogma, é chok. E mesmo assim, faz parte da nossa parashá, que tem como nome Mishpatim, leis. E o grande comentarista Rashi, explicando a primeira palavra da nossa parashá, que é Ve'ele, e estas são as leis, diz o Rashi por que está escrito Ve'ele, e estas são. E o Rashi responde que a Torá está acrescentando e ligando nossa parashá Mishpatim com a parashá anterior, parashat Yitro. Não somente que aquilo que nós encontramos na parashat Yitro, que são os 10 mandamentos, não somente que os 10 mandamentos vêm e têm sua origem na palavra de Deus, como também o que nós vamos encontrar em nossa parashá Mishpatim, também são leis que vêm do próprio Hashem, do próprio Deus. E talvez com esta explicação do Rashi, vai ser fácil para nós entendermos o motivo que a parashá inteira tem como nome Parashat Mishpatim. Nossa parashá é Ve'ele. Estas também são Mi-Sinai. Estas também são as leis do Sinai. Mesmo leis que nós entendemos que é fácil para nós concordar. Mesmo estas leis, devemos sempre cumprir, não pelo motivo que nós concordarmos ou entendemos. Devemos sempre cumprir qualquer mandamento da Hashem, porque é a vontade da Hashem que nós devemos seguir. E por isso a Parshá inteira, desde as leis da Parshá até os dogmas que encontramos em nossa Parshá, como também na Seve Nishma, a forma que nosso povo aceitou o recebimento e as leis da Torá, declarando na Seve Nishma vamos cumprir e somente posteriormente vamos entender, tudo isso aqui faz parte do mesmo conceito. Todos são Mishpatim, todos são do mesmo nível e da mesma categoria. Ou seja, é a vontade de Deus. Mas quando vamos avaliar bem, logo vamos perceber que jamais que respondemos à pergunta. Nós devemos cumprir todas as mitzvot da Hashem pelo fato de serem a vontade da Hashem e não pelo fato que nós concordamos ou entendemos. Se é assim, jamais que a Parshá deveria ser chamada Mishpatim, dizendo que tudo são leis que podemos entender, deveria chamar a Parshá Chukim, que tudo que se encontra em nossa Parshá devemos seguir e obedecer como se tivesse algo que transcende e supera nosso ser, nosso intelecto, e mesmo assim cumprimos. Ainda falta para nós entender por que nossa Parashá se chama Mishpatim, se chama leis. Será que tudo que se encontra em nossa Parashá dá para entender, dá para concordar, dá para absorver? Já vimos que nossa Parashá encontramos chukim, dogmas, encontramos também o conceito de Naseh v'Nishma, vamos cumprir e somente depois, em segundo plano, vamos entender. Falta ainda explicação por que nossa Parashá se chama Mishpatim. Também devemos entender a ligação da Parashat Yitro à Parashá da semana passada, aonde que aprendemos sobre os 10 mandamentos, com a nossa Parashá, Parashat Mishpatim. Aparentemente, a novidade e a grandeza do Matan Torah, do recebimento da Torah, deveria se expressar principalmente nas mitzvot que são da categoria de chukim, dogmas e estatutos. Mitzvot que são mishpatim, mitzvot que nós concordamos e não somente concordamos, e mesmo se a Torá não ia ser entregue para nós, Deus nos livre, qualquer de nós deveria cumprir as mesmas mitzvot, jamais que expressa a grandeza do Matan Torah, do recebimento da Torá. Ou seja, em outras palavras, qualquer de nós imaginaria que no Matan Torah, na entrega da Torah, Hashem ia entregar para nós grandes novidades que transcende e foge de nosso ser, de nosso intelecto, e são longe de nosso alcance. Assuntos, mandamentos que qualquer de nós ia chegar nas mesmas conclusões com seu próprio esforço, é difícil entender a ligação com a Matan Torah, com o grande recebimento da Torah. E a pergunta se agrava mais ainda. É conhecida a opinião do Ramban, aonde que ele descreve que muitas mitzvot que são entre uma pessoa e seu semelhante já vigoravam na época pré-Matan Torah. Também os descendentes do Noach cumpriam uma grande parte destas mitzvot. Faz parte das 7 leis que os descendentes do Noach são obrigados a cumprir. Não somente nomear juízes, faz parte das 7 leis do Noach se cuidar sobre a proibição de enganar uma outra pessoa, não pagar salário no dia certo, não prejudicar uma outra pessoa, pagar dívidas e leis do comércio. Tudo isto já faz parte das leis que os descendentes do Noar também cumpriam. E é difícil entender que quando chegou o momento do Matan Torá, do recebimento da Torá, quando Hashem desceu sobre o Monte Sinai, conforme diz o versículo que o povo inteiro enxergaram aquilo que era ouvido e ouviram aquilo que era visto, era uma revelação divina que transcende as leis da natureza. E o que eles acabaram de ouvir são leis que são facilmente entendidos e assimiláveis. E, de uma certa forma, já estavam em vigor desde a época do Noar. E por isso, aparentemente, logo após o Matan Torá, a Torá deveria nos relatar sobre mitzvot que são chukim, que são dogmas, assuntos que são difíceis para nós assimilar e devemos cumprir porque transcende nosso ser, transcende nosso intelecto. E cumprimos estas mitzvot somente pelo fato que Deus assim nos ordenou. Mas encontramos em nossa Torá, bem ao contrário, logo após o Matan Torá, a Torá se prolonga demais justo sobre esta categoria de Mishpatim, que são leis que nós entendemos facilmente. E para entender este assunto, vamos agora introduzir palavras do grande mestre Oshalah HaKadosh. Oshalah explica as palavras que nós falamos diariamente, palavras que nosso povo falou no Cântico do Mar. Ze keili ve'anveyu Elokei avi varomemenu. Este é meu Deus, eu lhe farei santuário. Deus do meu pai, eu o exaltarei. E o grande mestre Oshalah HaKadosh explica estas palavras na seguinte maneira. Quando Ezekeli, quando podemos verbalizar Ezekeli, Zé, este é nosso Deus, é sendo que cabe a nós Hasagavi Idia, entendermos e captarmos a grandeza da Hashem, a grandeza de Deus. Quando é Zekeli, quando podemos falar as palavras, este é nosso Deus, nosso pelo fato que nós conseguimos entender a grandeza da Hashem. Quando nós esforçamos para entender a grandeza da Hashem, em seguida, vem a segunda parte do versículo, ve'anveihu. A palavra ve'anveihu é ani vahu, eu e ele. Eu e ele temos contato totalmente diferente. Nós estamos juntos. Nós sabemos, diz Oshalah, que yedi'a nitfeset belef. Aquilo que nós entendemos é absorvido em nosso coração. Zekeli, quando falamos, este é nosso Deus, é Anivahu, estamos juntos. Mas, continua o versículo, diz o seguinte, quando faltou esforço para meditar e contemplar a grandeza de Deus, e Deus para nós é somente Elokei Avi, o Deus de nosso pai, de nossos antepassados. Varom emenu, Deus é exaltado. Deus, de fato, nos transcende. E, de uma certa forma, diz Oshalah, eu me sinto distante dele. Apesar que acredito em Deus, somente com emuná achamos e sentimos que Deus se encontra num patamar e nós num outro. Somente através de Zekeli, somente através de engajar nossa mente, esforçando-nos para entender a grandeza de Deus, podemos nos sentir ve'anveihu anivahu unidos com Deus. Em outras palavras, além da nossa emuná, da nossa crença, que devemos acreditar em Deus, uma crença que nós recebemos, Elokei Avi, de nossos pais, uma crença que, conforme diz o próprio Shalá, é uma Kabbalah Ish Mipi Ish, recebemos isso aqui, geração após geração. Devemos acrescentar, yediar, entender e se esforçar para entender a grandeza de Deus. E o que é esperado de nós é para não se satisfazer somente com emuná, somente com fé e crença, porque segundo as palavras do Shalá que acabamos de ouvir, a crença deixa a pessoa, se é somente a crença, deixa a pessoa com sentimento de distância. Quando engajamos e envolvemos nossas mentes e corações para poder entender a grandeza de Deus, de tal forma que declaramos Zekeli, este é nosso Deus, conseguimos se sentir a Nivehu Dvukim Biyachad. Eu e ele significa eu e Deus estamos juntos. E com isso entendemos o versículo Da et Elokei Avicha. Saiba, conhece, entende o Deus de teu pai. Não basta o fato que já é Elokei Avicha, que já é o Deus de teu pai, mas Da et Elokei Avicha. Desenvolve tua mente para entender o Deus de teu pai. Mas isto ainda nos deixa com uma grande pergunta. Segundo esta explicação do Shalá, a ordem deste versículo aparentemente é inversa. Deveria começar com Elokei Avi Varomemenu, o Deus de meu pai, e eu vou exaltá-lo. E depois, a partir do momento de Elokei Avi Varomemenu, que já é o Deus de meu pai, eu vou desenvolver um plano para entender a grandeza de Deus. Eu deveria iniciar como Elokei Avi, como Deus de meu pai, que isto é, conforme dito antes, é algo que recebemos, ish mipi ish, geração após geração. Em seguida, desenvolvemos Yediah Mitzad Hasagah, conhecer e entender a grandeza de Deus. Mas quando olhamos em nosso versículo, Ezekiel Ve'anveu, o versículo começa sobre a importância de entender a grandeza de Deus e termina Elokei Avi, o Deus de meu pai. Isto, conforme dito antes, refere-se à nossa crença e fé. E a Hassidut explica. Matan Torah, a outorga da Torá, não foi apenas um fato que Deus nos entregou uma série de leis e condutas. A partir do Matan Torah, Deus ofereceu para nós um caminho e uma maneira para poder se ligar com Ele constantemente, todos os dias e a cada momento. Uma ligação que jamais que existia antes do Matan Torah, antes da outorga da Torah. E para entender isto melhor, é conhecido o que está escrito no Medrash sobre Matan Torah, que durante Matan Torah foi anulado um decreto que estava em vigor até o momento do Matan Torah. O decreto era, havia e existia, uma separação, um desligamento entre os mundos celestiais, divinos e espirituais, como o nosso mundo material e físico. De tal maneira que o espiritual existia somente nas esferas superiores e celestes. E nosso mundo jamais que reinava e pairava a espiritualidade e a divindade. Não houve intercâmbio e integração entre nosso mundo como os mundos espirituais superiores. Através do Matan Torah, Hashem declarou novas regras. Ele diz o seguinte, Hatachtonim ya'alu le'elyonim. Eu quero a partir de agora que os mundos inferiores, materiais e físicos, sobem e se elevem para os mundos superiores. Também diz Deus, eu quero que os mundos superiores desçam para os mundos materiais e físicos. De tal maneira que a partir do Matan Torah, Hashem ofereceu um intercâmbio, uma integração entre todos os mundos. E para iniciar o processo, Hashem diz, eu vou descer para o mundo material e físico e convidou Moshe Rabbeinu, representando os mundos materiais e físicos, para ele subir para os mundos elevados espirituais. Dando assim o início para um novo programa de integração entre todos os mundos. Analisando bem, o plano de Deus não é apenas para os mundos superiores descer para o nosso mundo, causando um bitul, uma anulação de nosso mundo. O plano é bem mais profundo. Nosso mundo, apesar de ser um mundo limitado, um mundo bem definido, ganhando o nome Tachton inferior, apesar da sua posição aparentemente inferior, ganhou uma capacidade de poder se elevar e se juntar com os mundos superiores. E por isso o Midrash deixa bem claro, o plano era em duas fases. Elyonim yerdu letachtonim, os superiores, desce para o nosso mundo, preparando e injetando energia divina para o nosso mundo. E depois vem a fase número 2, Hatachtonim yalu le'elyonim, os mundos inferiores limitados podem agora subir e se elevar para os mundos divinos e superiores. Em outras palavras, quando os mundos superiores descem para os nossos mundos, o resultado é Bitul Hamtziut. Isto aparentemente enfraquece o sentimento de independência que vigora em nosso mundo. Por isso encontramos os versículos Vayecherat Kol Ha'am, quando Deus desceu para o nosso mundo, o povo ficou assustado, sentiu reverência e temor e se distanciaram. Diz o versículo, o povo se assustou e se distanciaram. Teve seu efeito sobre o mundo inteiro. O Midrash diz que até as aves não emitiram qualquer ruído. Mas diz o Midrash, o mundo inteiro, shotek, ficou quieto e ficou calado. O fato do mundo perder seu sentimento de independência, isto é devido ao fato que os Elyonim, que os superiores, desceram para os Tartonim, para os inferiores. Mas ainda falta Ichud, falta união. Somente quando a Tartonim e a Lul Elyonim, quando os mundos inferiores, físico e material, pela própria iniciativa, se eleva para subir para os Elyonim, para subir para os mundos superiores, agora já temos, além do Bitul, além da sensação de total anulação, que isto se manifesta através do sentimento de perda, de independência, também ganharam uma possibilidade de se sentir e ser totalmente unidos com os mundos superiores, com os mundos Elyonim. E agora, quando vamos nos aprofundar mais sobre este conceito, vamos perceber que os dois conceitos do Elyonim e do Letartonim, que os superiores descem para os inferiores, e Tartonim e Alul Elyonim, e os inferiores sobem e se elevam para os superiores, são equivalentes como os dois conceitos que nós estudamos antes, que são emuná, nossa crença e fé em Deus, e nosso esforço intelectual para entender e captar a grandeza de Deus. Emuná, fé e crença, é algo que recebemos de cima. Usando e aproveitando as palavras do Shalá, temos isso aqui como a herança de nossos antepassados. E por isso, com toda a grandeza de emuná, crença e fé em Deus, vimos antes que a pessoa continua se sentindo distante de Deus. Somente quando seguimos o conselho do Shalá e engajamos, envolvemos também nossas mentes e corações, que é equivalente como a Tartonim e a Lul Elyonim, os inferiores se esforçam para se elevar, conseguimos a união com a divindade e aproveitando as palavras do Shalá, ve'anveu anivehu tvukim yachad. Os inferiores e os superiores se integram e se unem. Mas conforme dito antes, o início e a base de tudo é nossa fé e crença. Da mesma maneira como no recebimento da Torá, o início era Elyonim Yerdu Letartonim, os superiores desceram para influenciar os inferiores. E quem iniciou o processo foi o próprio Deus, que diz, Vani Amatril, eu vou iniciar o processo dos superiores descendo para os inferiores. Assim também, em nosso Avodat Hashem, a maneira que nós devemos servir Deus, a base sempre tem que ser nossa emuná, nossa fé e crença. Iniciar com nosso intelecto, iniciar com nosso entendimento é um caminho perigoso. Podemos, por causa do amor próprio, se desviar, podemos entender as coisas de uma maneira totalmente errada. A base sempre tem que ser emuná, fé e crença em Deus. Mas, jamais nós devemos parar como emuná sozinho, devemos continuar e cada vez se esforçar mais e mais no dá et Elokei avicha, entende, contempla, medita sobre a grandeza de Deus. E agora podemos entender melhor a ligação das parashiot, Yitro e Mishpatim. Yitro é, como dito antes, é a parashá da outorga da Torá. A Torá foi dada para nós milmala, recebemos a Torá de cima. representando Elionim, Yerdule, Tachtonim, os superiores desceram para os inferiores. Isto despertou em nosso povo sentimentos de emuná, crença e fé em Deus, e se manifestou e se expressou através dos sentimentos da anulação, que é conforme dito antes, sentiram intimidação e sensações de anulação. Mas a partir da Parshat Yitro, começa a fase número 2. Tachtonim Yalul Elyonim. Os inferiores devem descer para os mundos superiores. É a hora de Yichud, é a hora da união entre criaturas e a divindade. E por isso que nossa parashá se chama Mishpatim. E justo agora, a partir do Parashat Yitro, é o momento da Parashat Mishpatim, que representa mitzvot sichliot, mitzvot que entendemos com nosso intelecto, mitzvot que nós entendemos. Em outras palavras, a chokhmá, a sabedoria infinita de Deus, desce até nosso intelecto, nos inspirando e nos vitalizando e energizando de tal forma que com nosso sechel, juntando-se com o sechel, com a sabedoria infinita de Deus, acontece uma união extraordinária. Que isso, de fato, absorve toda a metziud Adam, toda a existência do ser humano. E com isso, se concretiza o plano do Matan Torah, o chibur, a junção de Elyonim com Tachtonim, dos superiores e inferiores. Porém, apesar que nós estudamos hoje a importância de concordar intelectualmente, que somente através de entender os Tachtonim, os inferiores, sobem e se unem com os superiores. Mas sempre devemos lembrar que nosso ser, nosso intelecto é muito limitado. Por isso, com tudo que nós entendemos, captamos somente aquilo que Deus nos proporcionou que cabe a nós entender. Mas Matan Torah, o recebimento da Torá, nos possibilitou muito mais ainda. Que mesmo aqueles Elyonim, aqueles superiores, que transcendem totalmente nossa capacidade de entendimento e percepção, de tal forma que foge totalmente a nossa compreensão. Mesmo assim, somos capazes hoje, a partir do Matan Torah, para se unir e se identificar com esses níveis transcendentais e elevados. E agora vamos poder voltar para as palavras do Shalá. A partir do momento que conseguimos um yichud, uma união, com a sabedoria infinita de Deus, de tal maneira que nós declaramos e verbalizamos, Zekeli, esse é nosso Deus. Ani vahud vukim yachad. Eu e Deus somos finalmente ligados. Agora é o momento de lokei avi varomemen. Agora vem o momento de voltar de novo para nossa crença e fé. Mas é uma crença e fé que é totalmente diferente. A partir do momento que nós entendemos, ganhamos a capacidade de integrar nossa fé. Não é mais uma fé alheia e herdada, distante de nós, mas uma fé que nós conseguimos absorver e integrar. Em outras palavras, mesmo níveis transcendentais e elevados na divindade, não nos anula mais. Ao contrário, ganhamos uma possibilidade de poder se identificar e receber vitalidade e energia, mesmo daquilo que somos incapazes de entender ou enxergar. E por isso diz o Shalá, há uma emuná, há uma crença que é a base e o início. Em seguida, Ezekeli, é nosso esforço próprio de entender e compreender a grandeza da Hashem. E por fim, diz o Shalá, Eloquei Avi, agora podemos acreditar em Deus como se deve. Não é mais uma emuná, uma crença, uma fé fria e distante. Faz parte do Tachtonim e Alul Elyonim, faz parte de nosso ser, faz parte da nossa existência, onde nós podemos se identificar e absorver bem, mesmo estes níveis tão elevados, que eles, por sua vez, interferem em nossa existência, na existência do mundo inteiro, oferecendo para nós uma oportunidade de ter um mundo totalmente diferente. E agora, após de tudo que nós entendemos hoje, percebemos que as ferramentas e os meios para elevar nosso mundo já existem. E estão ao nosso alcance. Cabe a nós seguir a vontade de Deus, estudando Torá, cumprindo os mitzvot, se esforçando no Da et Elokei Avicha, de entender o máximo daquilo que cabe a nós entender, elevando nosso mundo, transformando nosso mundo para ser uma grande moradia para Deus. Chazak u Baruch.